fazer a nossa confissão. Põe a sua atenção nele, vai um instante, feche seus olhos, leve um pouquinho os seus braços. E diga: o Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós dizemos glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Toda glória a Jesus. Se o maior é o que está em nós, nós temos que ser guiados por ele. Então, o maior estando em nós, isso quer dizer que nós somos nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo, e ele é presente em nossas vidas. Então, nós somos seres espirituais e não seres mentais mais. Então, esse é todo o esforço que o cristão tem que fazer para aprender a andar no Espírito, que é o que Deus fez quando enviou Jesus para cá, ele morreu, levou sobre si os nossos pecados, quando ele ressuscitou, nasceu de novo, ele nasceu, trouxe para nós essa vida, nós nascemos com ele de novo. Então, este é o momento que nós nascemos para Deus e é para nós ficarmos agora livres de tudo que é da nossa mente, da nossa alma. Então, é um processo aprender isso, não é num dia, mas com os dias da presença de Deus na nossa vida, nós vamos aprendendo com ele como que o maior está em nós e dirige a nossa vida. Gente, é uma super vantagem, mas nós temos que aprender, ou seja, nós temos que aprender a nos entregarmos a ele, tá? Então isso, na verdade, é uma luta, é um aprendizado com luta, porque esta parte carnal nossa não quer, ela guerreia, luta seriamente com a parte que já é de Deus, nascida de novo. Então, isso nós vamos até o fim dos dias que nós estivermos aqui na Terra, nós vamos travar essa batalha conosco mesmo, com a parte que está em nós, que não é nascida de novo. Então, não é com a outra pessoa que nós estamos guerreando, mas é conosco, é com esta natureza que ainda não está nascida de novo, ou seja, salva. Então, gente, é realmente assim, um processo doído, tá? Dessa mudança de alma, de carne para espírito. Mas nós temos que nos esforçar, porque afinal o maior está em nós. Então, esse maior em nós, ele vem com a graça quando a gente busca ele. Ele não despeja a graça assim do nada, se eu nem estou querendo. Mas eu tenho que buscá-lo. Cada vez que eu vou buscar o Senhor, ele despeja a graça para eu aguentar as guerras. Então a gente põe muita culpa no diabo. O diabo agora levou umas costas largas, né? Tudo é o diabo, mas nem sempre tudo é o diabo. Tem muita coisa que é nossa ainda, carnal é nossa. Então nós temos que descobrir isso, tá? E a gente vai já falar sobre isso, que está na carta do pastor dele desse mês, que ele está falando sobre o Espírito Santo. Nós precisávamos receber a terceira pessoa do Espírito Santo, para que nós pudéssemos andar na natureza que Deus nos deu, que é a natureza dele. Porque quando Deus criou Adão, nós já lembramos que Deus fez Adão, mas depois ele soprou em Adão, mas não foi o oxigênio para ele respirar, ele soprou a vida dele. Então essa vida de Deus em Adão fez com que ele andasse na natureza de Deus aqui na Terra. Mas quando ele caiu, ele perdeu, ele começou a andar com a mente dele. E nós nascemos assim, da primeira nascimento dos pais, nossos terrenos. Nós nascemos com essa condição da mente. A mente precisou se esforçar o máximo para dar um jeito de a gente viver e ter as coisas, né? Do que fazer, enfim, todas as ideias, a inteligência que nós temos e tudo mais. A mente está lá, naquele esforço total para sobrevivência. E isso aconteceu com Adão, tá certo? Que antes dele cair não era assim. Mas quando o Espírito Santo veio, nós vamos ter que voltar para aquela condição original que Deus criou. voltar ao espírito, e agora nós temos essa parte da alma carnal, né, mental, que quer continuar dando direção para a nossa vida. Isso chama-se homem natural carnal. Nós nascemos de novo, nós somos agora homens espirituais, mas quem é guiado pelo Espírito Santo? Então é isso que o pastor dele está dizendo aqui. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Nós vamos fazer um estudo sobre isso hoje na palavra para entender melhor o que é ser guiado pelo Espírito Santo e como nós vamos ter a nossa mente renovada, que nós estamos toda hora falando de mente renovada. Mas o Senhor vai explicando mais, vai mostrando mais e a gente vai conseguindo entender para se entregar mais ao Senhor. Então essa carta é valiosíssima para você entender esta área sua, carnal e espiritual, porque ninguém anda com Deus na parte carnal. Então isso é um engano terrível. Então eu aconselho vocês a lerem essa carta, pastor, desde mês de abril, está no seu e-mail ou tem cópia lá na livraria, você pode pegar. Tá certo? Amém. Então esse livrinho aqui da Marilyn é legal porque ela está falando como fazer amigos. Às vezes existem tantas coisas que vêm num relacionamento de amizade que acaba perdendo a amizade e às vezes afetando até outras pessoas, né? Então ela vai falar sobre isso, os cuidados baseados na palavra, testemunhos, e isso eu acho que é um bom cuidado que nós temos que ter para a gente andar sempre firme nas amizades, porque o diabo também entra nisso usando a nossa parte carnal. Como eu expliquei na quinta-feira, né, que o que é esse engano que o diabo coloca através dos nossos sentimentos, pondo pensamentos, e a gente acha que todo mundo está errado. Nós estamos certos, não é assim não? Todo mundo está errado. Então, um relacionamento se rompe por causa disso. Eu estou certa, você está errado. Então, e é por isso que o corpo de Cristo está dividido, a igreja está dividida, a palavra de Deus diz isso, Paulo explica, isso não pode ser assim. E se nós andarmos no amor de Deus e nas instruções que o Espírito Santo dá, mesmo que nós estejamos corretos, nós vamos ter um posicionamento de Deus na nossa vida, com relação aos relacionamentos, às situações. E que muitas vezes é o diabo que está colocando uma versão distorcida. Faz a gente ver, pensar de uma maneira distorcida. Porque ele faz a gente sentir. É o isso. Se a gente está andando no amor de Deus, a gente vai caminhando. Então precisamos observar isso, que a amizade é uma coisa importante que Deus fala em Provérbios, né? Que é tão valioso, por isso que é difícil ter. E se tem, é um só. Ixi. Nossa. E é tão bom, né? Então vamos, se você tem um, é bom você cuidar, para não ficar sem nenhum. Né? Tá? E esse aqui, esse livro da Joyce, ela fala assim, olha, segredos para uma vida excepcional. Então ela vai mostrar o que Jesus fez para nós termos uma vida diferente. Justamente essa vida espiritual. Né, que nós devemos cultivar, gente, que enquanto nós estivermos andando na vida natural, é só desastre, é só coisa ruim, nós não vemos solução. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus e o Espírito Santo essa vida excepcional que Jesus já nos deu. É a vida dele, o modo de nós andarmos de uma maneira equilibrada no Espírito, com emoções também equilibradas, para que a gente não venha sofrer danos. Mesmo que as circunstâncias venham, elas não podem nos destruir inteiramente. Elas podem causar algum mal, mas ao final vai ficar tudo resolvido sem mancha. É isso que ela quer mostrar. Então ela tem um exemplo de vida maravilhoso que anima. Sabe, as pregações da Joyce, as orientações que ela dá, são sempre de muito ânimo. E tem pessoas que estão precisando deste ânimo, pelas situações que estão vivendo. Então ela vai chamar a atenção, mostrando na palavra. que não é para desanimar. Não pode, sabe, desviar a atenção daquilo que Deus é e fez por nós. Então, é isso que ela chama a atenção. Ela não enfatiza a oração em línguas. Às vezes, ela dá uma esbarradinha e fala. Mas nós temos todo um ensino sobre a oração em línguas que a gente encaixa nisso. E vale a pena, amém? Ela nunca falou contra, mas ela não ensina sobre a oração em línguas. Ela até pode orar, mas ela não ensina. Então, a gente encaixa a oração em línguas aí e vale a pena. Amém? Então, nós vamos estudar aqui mais sobre a nossa mente e o espírito nosso nascido de novo. Então, nós somos compostos de três partes. O espírito que nasceu de novo, a nossa alma e o nosso corpo físico, certo? Duas coisas em nós não estão redimidas. A alma e o corpo físico. Então, nós precisamos de muito cuidado, atenção nessas áreas para que elas sejam dominadas pelo Espírito. Quem tem que mandar na nossa vida é o nosso Espírito e não a nossa alma, a nossa mente. Porque a nossa mente, ela tem que receber instruções do Espírito Santo para conduzir o nosso corpo. Estão acompanhando? Para ir para o lado certo. Então, entenda que a alma, ela é igual uma ponte. Ela é ótima. Deus criou a alma com um potencial maravilhoso, poderoso. Só que ela tem que estar orientada, tem que ser orientada pelo nosso espírito nascido de novo. O nosso espírito nascido de novo é que entra em contato com Deus. Não é a nossa alma, não é o nosso corpo físico. Vocês estão acompanhando? Então, nós vamos precisar ter o discernimento que o Espírito Santo dá bem sobre essas duas áreas, que é a alma e espírito. Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aliás, 1. Então, Romanos 12. Nós já estudamos bastante Romanos 8. E o Romano, e este capítulo de Romanos, ele fala bastante sobre treinar o nosso espírito através do Espírito Santo. Não é isso que Romanos 8 fala? Ele fala isso, que nós saímos de uma condição que vivíamos antes na lei carnal, mas que agora nós entramos numa outra condição que é espiritual. Com o novo nascimento. Ele fala isso em Romanos 8. E é aí que nós temos que ser treinados pelo Espírito Santo para andarmos nessa área nova, que é o Espírito nascido de novo. Depois, a gente vê capítulo 9, 10 e 11, ele vai destrinchando todo este caminhar com o Espírito Santo. Certo? Você pode ler lá, você vai conseguir captar mais. 9, 10 e 11, ele está falando sobre este caminhar do novo nascimento com o Espírito Santo. Agora, aqui no capítulo 12, ele vai explicar melhor o que acontece com a nossa alma, como que tem que ser. Graças a Deus que ele sabe isso muito bem, para deixar escrito para o Espírito Santo poder agora nos ensinar. Então, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ô, gente, ele está falando aqui do nosso corpo, para ele se apresentar como um sacrifício vivo. Nós já falamos no outro fim de semana, por aí, sobre a semente, que a palavra de Deus é uma semente que planta e tem casca a semente. Nós não falamos isso? Gente, a casca da semente, ela não quer se apartar da essência daquela semente. Porque a casca envolve aquela semente, sim ou não? Porque quando a semente germina, a casca abre e cai fora. Ela não quer cair fora da situação. Então, ele, quando a palavra de Deus fala isso, ela está mostrando que isso é a nossa alma. A nossa alma, ela não quer se apartar. Ela não quer morrer para o pecado. Ela não quer. Ela quer continuar sendo o que ela sempre foi. Lembram que Adão teve que se esforçar, depois que ele caiu de Deus, para usar todo o potencial da alma para ele se virar? Porque ele não tinha mais conversa com Deus. Certo? Deus que fez o máximo para conversar com os homens nesse período de 4.000 anos, que nenhum homem era nascido de novo. Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Então, Deus arrumou um profeta, um sacerdote, usando um profeta, um sacerdote ou um rei. Uma pessoa qualquer, simples, que não era nem rei, nem sacerdote, mas ele usou para ser um profeta, para falar com o povo. Porque quando a unção vinha, descia sobre aquela pessoa, e aquela pessoa recebia do Espírito Santo tudo que Deus queria falar, e falava. As pessoas precisavam saber de Deus, consulta, vinha lá. Então, o Espírito Santo vinha e dava a palavra. Mas ele ia embora, aquela pessoa nunca teve o Espírito Santo permanente nela. Não era para a sua consulta pessoal, sendo que hoje é. Hoje o Espírito Santo habita aqui e é para a nossa consulta pessoal. Para nós sabermos o que é para nós fazermos. Porque muitas vezes a nossa mente também não tem nenhuma ideiazinha do que fazer na situação. Sim ou não? Não sei o que fazer. Aí vai pergunta para um, pergunta para outro, fica chorando. Realmente não sei, não sei, não sei. E quer que o Espírito Santo fale num segundo o que quer para fazer. O Espírito Santo não é o nosso escravo, de jeito nenhum. Ele opera no nosso espírito conforme nós estamos dando tempo a ele. Quando ficamos orando em línguas, lendo Bíblia, enfim. Praticando as chaves da oração. Por isso que é importante. Porque nós vamos recebendo a sabedoria de Deus, sabendo o que fazer. Isso é o máximo. Então, quando ele diz aqui, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo. Olha, precisa de misericórdia de Deus. Para apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Quem falou que o nosso corpo quer ficar lá sozinho, fechadinho, orando? Ah, que lindo. Conta outra. Não quer. Sério? Então, aí está a nossa parte carnal. O nosso corpo não quer ficar lá porque a nossa mente não quer. Ela é igual a casca da semente que não quer se apartar, não quer que rompa o relacionamento dela de domínio sobre a nossa vida. Por isso que é sacrifício, meus queridos. Orar é sacrifício. Que dia que a tua alma mandou você orar? Nenhum, nunca. Quem manda é o Espírito e ela obedece. Se o seu Espírito está bem alimentado, se está realmente com uma boa comunhão com o Espírito Santo, ele te dá a ordem. Fala com a sua alma e ela aceita e senta e ora. Senão, você é uma pessoa mental. Você não é uma pessoa espiritual. Está me acompanhando?
Amém.
Não é nada tão agradável, mas é o que a Bíblia diz. Mas ele diz ainda assim, olha, apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou porque agora eu sei que é isso que eu tenho que fazer. É um culto que eu faço racional. Eu sei que eu tenho que fazer isso. A minha mente está obedecendo o meu espírito. E ele diz aqui ainda que é um sacrifício santo, porque à medida que a minha mente começa a se submeter ao meu espírito, ela começa a se santificar. Está valendo?
Amém.
Enquanto ela não se submete ao espírito, ela não está santificada, ela não é santa de jeito nenhum. Faz tudo que é pecado, embora eu tenha nascido de novo. Então deixa marcado aí que nós já vamos voltar e vai para Efésios, capítulo 4, 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22, ele está dizendo aqui a mesmíssima coisa, nesse capítulo 4, desses três versículos aqui, que foi Paulo que escreveu, Efésios, Paulo que escreveu Romanos, tá? Então, ele está falando a mesma coisa aqui em outras palavras. Então, veja aqui, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano. Engano. É o que o diabo faz, ele age na nossa mente, na nossa alma com enganos. E vos renoveis no espírito, ou seja, na mente do vosso entendimento. Isso aí. A nossa mente tem que estar renovada. Aqui ele usou, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedente da verdade, quer dizer santidade. Retidão é santidade, ok? Então, revestindo-vos da justiça e santidade, o homem novo, ou seja, esse espírito que nasceu de novo, ele é santo, reto e justo. O nosso espírito é. Por isso que nós não precisamos andar no pecado. Andamos porque somos pessoas carnais, mentais e não espirituais. Vocês estão acompanhando? Quando nós começamos a andar no espírito, guiados pelo nosso espírito humano, nós começamos a viver uma vida santa e justa. É exatamente isso que está escrito em Romanos 12. Certo? Então nós temos, aqui ele está explicando, que nós temos que nos despojar do velho homem que corrompe, segundo as consciências do engano. Com engano. Engano é o que o diabo lança mostrando que até pode, mas que não pode, de jeito nenhum. Então é um engano. Então o homem velho, a mente, ela quer andar nessa condição, se dando de toda transformada, sendo que ela não é. Então nós temos que observar isso, porque a igreja está neste ponto. Uma igreja mental e não espiritual. Então, volta lá em Romanos. Por isso que versículo 2 é exatamente versículo 2 de Romanos 12 é exatamente Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 23, ok? Mesma coisa. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que eu comecei a dizer, que quando Deus criou o homem, ele disse que criou a imagem e semelhança dele, não foi? Ele não fez um homem um segundo Deus. Ele não criou Adão como Deus, mas ele criou Adão com a imagem dele e semelhança. E tanto que ele soprou o Espírito Santo, a vida dele, em Adão. Tá? Então ele tinha as características de Deus, mas não era Deus. Tinha comunhão com Deus, entendia Deus e nunca ele andou na mente. Ele nunca andou nos conselhos pessoais da sua própria mente. Ele sempre andou nos conselhos do Espírito. Do próprio Espírito. Vocês estão acompanhando? É isso que é importante nós entendermos. Igual Jesus. Jesus nunca andou com os pensamentos dele, com a vontade dele, com as ideias dele. Ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. O que acontece lá em João 11, quando Lázaro está muito doente para morrer e as irmãs mandam chamar Jesus? Dá o aviso de que ele está quase morrendo, que é para ele ir lá urgente. Eles eram muito amigos. Mas Jesus não vai, ele dá uma parada. Porque a gente vê nos versículos anteriores que ele estava explicando quem ele era, o Filho de Deus, e o pão vivo, etc. E eles já estavam judeus, né, maquinando, os fariseus, enfim, maquinando matar Jesus. Então, eles já tinham um plano para aquele momento, aquela hora, matar Jesus. Então, Jesus recua, para, porque se ele fosse para a casa de Lázaro, ele ia passar exatamente no lugar da emboscada, aonde os judeus estavam para matá-lo. Mas ele não era um homem guiado pelos seus pensamentos, pela sua mente. Porque quem é guiado pela mente só cai em laço. Enrascada não dá certo. Pensa que vai dar e não dá. Pensa que é Deus que está falando e não é. Então, aí que precisa ter todo um cuidado. Nós precisamos ter todo um cuidado para termos certeza que é Deus que está dando orientação. Ai, mas eu não sei, não sabe orar mais. Até você saber. Uma hora você vai saber, porque Deus age sim. Só falta momentos a sós com Deus. Então, Jesus, como era guiado pelo Espírito Santo, ficou esperando. Porque o Espírito Santo já, ele já sabia. O Espírito Santo já colocou nele. Já sabia. Então, ele ficou parado. Mas aí fica aquele questionamento. Mas, Senhor, você não vai? Por que você está parado? O que está... Ele disse assim, mas Lázaro não morreu, ele dorme. Como? Ele morreu, tá? Você não dá, vocês não entendem. Linguagem espiritual. Tá bom, mas ele morreu, ponto final. Mas nós vamos lá para ressuscitá-lo. Aí Felipe, ah, então vamos com ele, porque nós todos vamos também receber, vamos morrer e receber. Ele não está entendendo nada. O que, que Jesus estava falando? Tá, vamos andar. Andar com gente carnal, quem é espiritual, é complicado. Porque você fala uma coisa no espírito, o outro responde na mente, não tem nada a ver. É difícil, não entende, não tem liga. É assim que Deus teve uma dificuldade para falar até Jesus com as pessoas, desde Adão, da queda dele. Falar com os homens, não entendem? Tá certo? Então, Jesus queria falar coisas espirituais, eles não entendiam. Por isso que ele explicou, olha, quando o Espírito Santo vier... Vocês vão entender, porque eu tenho muito para falar, mas agora não dá. Estão lembrados lá em João, que ele diz isso? Isso não dá, porque vocês não entendem. Mas quando ele vier, ele vai vos ensinar a plenitude da verdade. Ele vai falar de todas as coisas que ele viu, ouviu, vai ensinar, mostrar para vocês, vai falar de coisas que virão, etc. Bárbaro. Então, sem o Espírito Santo de verdade, nós não entendemos nada de Deus. Nada. Somos pessoas, dentro da igreja, carnais, mentais. Mente. E não espírito. Estão me acompanhando? Então, é isso que está rolando aqui, que ele está dizendo que é para nós renovarmos a nossa mente. Então, quando Adão caiu, imagem e semelhança de Deus, perdeu toda a imagem de Deus. Jesus veio trazer esta imagem de novo. Só que agora... Esta imagem só está no nosso espírito. Não está mais na nossa mente e nem no nosso corpo físico. Agora nós vamos ter que trabalhar demais espiritualmente para que estas partes sejam renovadas. Lembram do sofá, da cadeira? É isso que vai precisar ser feito. O nosso modo de pensar, o nosso modo de viver vai ter que ser totalmente renovado. Mas essa renovação vem do nosso espírito. Pensa nisso. Amém. Você tem que aprender isso. Tá? Por isso que nós temos que orar para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa carta agora do pastor David sobre o Espírito Santo, vocês vão entender melhor. Então, eu quero que vocês vejam agora a visão que Salomão teve do que é mente, do que é alma junto e espírito, do que é ser guiado por Deus e ser guiado pela mente natural. Tá? Mente natural, eu já sei o que eu vou fazer, mas nunca veio de Deus, veio da tua cabeça. É isso aí. Estão acompanhando?
Amém.
Por isso que não dá certo as coisas. Então veja Eclesiastes capítulo 10. Esse livro existe, sim, gente. Pode... Não é muito usado, mas ele existe e ele está logo depois de Provérbios, capítulo 10 de Eclesiastes. Então, vamos ver versículo 7. Então, nós vamos entender o que é renovar sofá, renovar a cadeira renovar a mente. Quanto mais eu deixar o Espírito Santo ir me explicando e eu vivendo sob a ação do Espírito, mais progresso eu tenho na minha vida, mais o plano de Deus está acontecendo na minha vida. Então, veja só, no versículo 7, ele teve uma visão do que ia ser esse nascimento novo, do que Deus ia fazer para resgatar aquela comunhão perfeita com a humanidade que Adão perdeu. Assim que ele caiu, perdeu totalmente o contato espiritual com Deus. Tá certo? Então, versículo 7. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Bom, mas se o Espírito Santo, isso aqui é todo um contexto. Se o Espírito Santo não explica as coisas para nós, não tem cabimento. O que, que ele está querendo realmente dizer aqui, o que ele viu, é o seguinte, que ele viu servos a cavalo. Ou seja, a nossa mente foi criada para ser serva do nosso Espírito. Ponto final. A mente é serva do Espírito. Ela obedece o Espírito, porque servo só obedece. Não dá ordens, não dá palpite, não se intromete. Simplesmente obedece e faz. Servo é isso. Amém?
Amém.
Pois é. Então, a nossa alma, com a nossa mente, a mente faz parte da alma, ela foi feita e qualificada para ser serva do nosso Espírito e não, sabe, a chefe da nossa vida, como ela começou a ser quando Adão caiu de Deus. Estão me acompanhando? Vocês estão vendo que o processo não é tão simples, não é tão fácil e nem tão rápido. É uma luta terrível o que essa mente é, o que essa alma é. Embora ela seja poderosíssima para ser uma excelente serva e nos ajudar para andarmos com Deus. Então, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Então, quer dizer, o Espírito fica igual um servo da alma. Ele não apita nada. Ele não fala nada. Fraco. O que, que tem que acontecer aqui? A alma, a mente, ela tem que descer do cavalo. Urgente. Ela tem que descer do cavalo e dar lugar ao Espírito nascido de novo. Vocês estão acompanhando? Porque, gente, no geral, as pessoas têm muito entendimento do Evangelho, mas é um entendimento mental. Não é espiritual. Só que tem uma coisa muito séria. Todo entendimento do Evangelho que é só mental não tem salvação. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Não tem salvação. Não é tão simples assim. Tem pessoas que ficam na igreja 40 anos e não estão salvas. É sério ou não? Claro que é, minha gente. É seríssimo. Porque vive na mente. É guiado pela mente. O Espírito não está com nada. Para que Jesus morreu? Foi em vão. Para as pessoas que estão andando na mente. Pessoas mentais. Vocês estão acompanhando? Então é muito sério. Aqui a alma, ela tem que descer do cavalo para que o plano original de Deus entre em ação. O nosso Espírito, recriado, é que tem que dar as orientações para a nossa alma. É tipo assim, a alma, ela tem que consultar o nosso Espírito. O que é para fazer? Como é para ser? Que jeito? Quando? Como? Porque quem recebe do Espírito Santo é o nosso Espírito. Ele tem perfeitamente a visão. Ele entende retamente, perfeitamente. Então, a serva, que é a mente, a nossa alma vai perguntar para o Espírito, mas quando? Quando ela está lá em sacrifício vivo, pela misericórdia de Deus, orando. Isso é renovar a mente. Vocês estão me acompanhando? É bem diferente de ser um cristão que vai na igreja uma vez por semana. Ou não? Meu Jesus, precisa ter cuidado. Deus está tudo explicado aqui, ele vai nos julgar de acordo com a palavra, não tenha dúvida. Não é com o que eu estou fazendo ou com o que eu estou julgando através da minha mente. Nós poderíamos ir em mil lugares que me veio agora, mas eu não vou sair daqui, senão vai ficar muito tenso. Vocês estão acompanhando? Então nós temos que aprender a fazer esse julgamento através do espírito e não mental. Não é o que eu acho. É o que a palavra diz. E isso é dentro daquilo que o Espírito Santo vai colocando para a minha alma, para ela ser renovada. Então, mudar o pano do sofá é isso, você entendeu? A mente tem que mudar de posição, cara, entendeu?
Amém.
Renovar a mente... é mudar o pano do sofá, é mudar o posicionamento da mente. Ela tem que ser submissa ao seu espírito. Você levanta e dorme no fim do dia, você fez o dia inteiro só com isso aqui. E assim é a sua vida com todos os anos de vida que você tem. Quando que Deus está dando ordem na sua vida? Quando que Deus está mudando o padrão da tua vida? Quando que Deus está dando as orientações do que é que você deve fazer ou não? Quando que Deus está dizendo que tempo Ele quer que você ore? Estão me acompanhando? Porque você sabe que é difícil ficar lá no quarto sozinho fechado ou não. Gente, é melhor lavar telhado, cara. Pelo amor de Deus, vai lá, se é prédio, bota estande de encanador, eu vou fazer alguma coisa. Menos ficar orando, não, eu faço qualquer serviço. Pode me chamar. Mas, Espírito Santo, nunca me chama que eu não vou. Isso aí é estar em cima do cavalo. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
É difícil, mas ela vai ter que ser renovada. Você me acompanhou agora? Não tem explicação mais fácil do que essa. Não, só com esse versículo aqui para nós entendermos. Essa visão que Salomão teve... Será que isso vai mudar alguma coisa na tua vida?
Amém.
Pois é. Quando você escutar lá um que nem uma brisa muito suave orar. Bom, deixa eu ver, acho que eu vou lavar o quintal hoje. Eu vou lavar meu carro. Tá muito sujo. Vou telefonar. Tem que cortar todas as linhas. Vocês estão acompanhando?
Amém.
Ela não quer ser renovada. De jeito nenhum. Por isso, vamos ver agora Gálatas. Está valendo isso, gente? Quatro. Quem é que vai ensinar isso para o Espírito Santo? Bom, mas isso tudo eu aprendi lá naqueles 12 anos com o pastor dele. Gálatas 4, 22. Veja lá. Era isso que eu ia fazer lá, querido. Está valendo? Ele, será que você entendeu tudo que você ouviu? Bom, eu entendi mentalmente. Entendi, mas não compreendi. Aí é que tá, né? Então diz assim, achou aí? 4:22. Gálatas. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Lembra que Abraão deu uma ajudazinha para Deus? Mente humana. Estão me acompanhando, mente humana? Que dia é aí que você não está dando ajuda para Deus? Todos. Olha o resultado. Você está carregando sozinho. Está valendo, querido? Por que que não dá certo? Estão me acompanhando?
Amém.
Mas, pastor, eu oro tanto, eu oro tanto. Vai orar mais, amiguinho. Ora mais, filho. Confessa mais palavra. Ora em línguas, lê Bíblia. Não, mas eu estou fazendo. Então, a alma, a mente é teimosa, desobediente, rebelde. Ela não quer obedecer ao teu espírito. Por isso você está vindo conversar comigo. Porque você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo. E outros, eu que não vou falar, porque vai mandar eu orar. Então, mas alguma coisinha sempre encaixa. É. Então, gente, nasceu segundo a carne, que Abraão usou a mente dele, porque ele quis ajudar Deus. Ah, vem cá, tá demorando muito, 10 anos passaram, como não aconteceu nada. Já tô, olha, que velho, cara. Tô quase já chegando no fim. Aí, o dá livre mediante a promessa. Quando a promessa foi cumprida, Abraão fez o quê, amiguinho? Nada, barabara, nada. Hã? Promessa. Quando Deus intervém, é assim. Quando ele age, é assim. Você não faz nada. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Mas aí você tem que estar andando no Espírito. Amém?
Amém.
Não é na sua mente, mas também não é ficar na rede, lixando unha, tomando água de coco e vendo aquela coisa maravilhosa, daquele marzão, aquela areia branca. Não é isso não, hein, cara? Não fazer nada é não ter ideias brilhantes. Porque ideia brilhante é de Deus. Aí no 24, essas coisas são alegóricas, mas nós já estamos entendendo, né, querido? Fala lá. Porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é a Agar. Monte Sinai é o quê, gente? A lei. Vocês estão lembrados? Que Moisés foi lá buscar a lei no Monte Sinai? Então, essa aliança é dada para quem é morto espiritualmente. Deu a lei, conforme está escrito lá em Romanos 7, porque eu, com a minha mente, eu até quero fazer o bem e o certo, mas eu vejo que eu não tenho capacidade, eu não consigo. Mas ele termina o capítulo, bem-aventurado sou por Cristo Jesus, nosso Senhor, glória a Deus, porque se não fosse por ele, não teria como eu sair dessa condição e agora sim andar no Espírito e ficar livre desta mente, desta alma que só me faz pecar. Porque o Espírito não quer pecar, e ele me dá força para eu não pecar, invertendo os papéis agora. A alma submissa ao Espírito. Tá valendo?
Amém.
Pois bem, aí no 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Estão vendo, gente? E corresponde a Jerusalém atual. Como que era o nome do filho dela? Ismael, né? É, então. Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém da de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ô, gente, agora sempre houve uma briga entre Ismael e Isaac, a vida inteira e até o fim. Isso quer dizer o quê? Estuda aqui. Que sempre haverá uma briga entre a nossa alma e o nosso espírito. Sempre, se você der uma brecha, você começa a andar na sua mente de novo. Por isso que tem que jejuar. Está me acompanhando? Segunda-feira está chegando, né? Porque amanhã ia ser pesado, hein, gente? Já estou até planejando amanhã. Agora, segunda. Ai. Na qual segunda, né, gente? Ainda não chegou a terra dele. Eu prometi. Mas estamos aguardando. Se o Espírito ficar forte, aquela segunda vai chegar. Então, lembrado? Quando você andou jejuando antigamente, é porque você estava dando alimento para o seu Espírito e ele comandou a sua alma. Mas quando chegou no momento de fazer uma bela transformação na sua alma, na sua mente para renovar, ela deu um tranco na tua vida que você parou de orar, sumiu, nunca mais até logo. E agora? Agora você está parado aí. Trem velho, tudo enferrujado, fora do trilho. Está nessa condição, não consegue mais nada. Por quê? Porque tem esta muralha, esta fortaleza na sua vida que tem que romper. E a sua mente não deixa. Se você não der alimento para o seu espírito, a sua mente vai ser a sua chefe. E Deus não está presente com você. Nem pensa. Deus é misericórdia. Nós sabemos, gente. Ele curou, ele fez tudo para quem nunca nem esteve aí com ele. E ele nem mandou prestar contas, não é hora ainda. Estão me acompanhando? É por aí, meu amigo. É bom eu descobrir agora o que é andar com Deus, o que é ser de Deus, do que lá depois, né? Puxa, mas eu fui tantos anos na igreja da Ana Maria, que era pastora. Nenhuma resposta Deus vai te dar, fazer um filme. Uma fração de segundos. Vocês estão acompanhando? Pois é, então. Bom, então vamos lá. Ele foi versículo 26. Mas a Jerusalém da de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. O que, que nós fizemos para nascer de novo? Só aceitamos Jesus. Que esforço, que trabalho, que o que, que pagamento? Nada, não existe. Simplesmente olhamos para Jesus, aceitamos Jesus como salvos e recebemos a natureza dele. A intervenção de Deus veio, o poder dele agiu. Isso é promessa. Isso é espírito. Estão acompanhando?
Sim.
Pois bem. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também agora, viu? Ismael perseguiu Isaac e agora a nossa mente, a nossa alma persegue o nosso espírito. Puxa vida, nós temos... Eu não estou sempre falando que nós temos um inimigo aqui? E é, nós mesmos somos o nosso inimigo? Gente, isso é a pior coisa que existe. E a gente fica com culpa nos outros ainda. Não é não? É. Bom, 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Ixi, olha, parece tão... Né, gente? Com idade. Não, mas não pode. Não pode, porque isso é da mente. Põe fora. Ela não pode mais ser a chefe. Ela não pode andar mais em cima do cavalo. Ela tem que andar a pé, serva, submissa, baixar o topete. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Guarda agora a condição de filho para você ser herdeiro. Andar na herança. Porque quem está na mente não tem herança. Não está escrito aqui?
Amém.
Será que está escrito? Então vamos ler de novo. Lança fora a sua mente. Tira ela do cavalo. Manda ela ir a pé. Não vai dar mais ordens. Porque de modo algum o que ela produz não traz herança. Como um filho da livre. Ou seja, o nosso espírito, que é filho de Deus, que é da Jerusalém, do céu, não daqui. Você acompanhou? Ficou claro? Então você não vai fazer nada. Tem que fazer alguma coisa na sua vida. Só você pode fazer alguma coisa. Deus não vai entrar nessa guerra, jamais. Porque é coisa particular, individual, que nós que temos que decidir. Mas se eu decidir e ficar lá em oração e jejum, o Espírito Santo vem, a graça de Deus vem para me ajudar a ficar livre de toda parte mental. E a minha mente vai sendo renovada. Ela vai se submetendo ao meu espírito. Entendeu o que quer trocar o sofá? É a mesma carcaça. Né? Porque o sofá, quando ele é novo, ele tem cheiro de novo. Uma delícia sentar, se jogar naquele sofazão. Ah, que delícia esse cheirinho de novo. Mas depois, dali a pouco, ele começa a ficar um fedorzinho velho. Muita gente sentando, deitando, tá um bagaço, tá horrível. Então, vamos trocar o pano, trocar a espuma, sei lá, vamos dar um realce. Ficou com uma cara de novo, mas é a mesma. É o mesmo sofá. É a mesma cadeira. A alma, ela não está salva, mas agora ela se submete ao Espírito. Ela não é mais a chefe. É como se ela estivesse agora salva, obedecendo ao Espírito. Porque o Espírito está forte. Com a palavra. e com o Espírito Santo agindo lá, porque eu estou orando. Por isso que você tem que orar. Você entendeu? A pessoa quer receber o milagre na hora, a resposta na hora, mas ela não se edifica. Vale mais você ter uma comunhão perfeita com Deus, aonde Ele vai orientando e guiando a sua vida e tudo vai acontecendo certo. Do que você querer uma coisinha assim, que vem a vez de oração de outro e você não está renovado. Você vai perdendo pelo meio do caminho o que você recebeu de repente. Estão me acompanhando? Perde sim. E se você não for bom de mente, você está lesado, cara. Na pior. Porque tem gente aí com uma mente diabólica, né, gente? Começa a fazer coisa, inventa, tem tudo. Parece até que é Deus, mas não é. Ai, Deus está com isso mais nenhuma. Mente, Deus não está presente. Ele só está presente no Espírito. Não está falando aqui? Então você não tem que tomar uma posição na sua vida? Se você quer ser de Jesus, você diz que quer.
Amém.
Então, não fica arrumando ideia para a sua vida, o que você vai fazer para melhorar. Vai orar que Deus vai começar a melhorar a sua vida, o seu modo de ser, destronando a alma e deixando o seu espírito, então, ser o chefe. Ele é que vai falar o que é para ser, dando ordens para a alma. Vai orar, vai jejuar, vai ficar quieto, vai fazer isso. E ela, obediente, serve. Às vezes chiando, mas serve. Se a alma é isso. Então, lança fora. Ele falou se quiser ser herdeiro. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vocês aguentam mais um pouco ou chega?
Amém.
Amém?
Amém.
Então vamos ver João capítulo 5. Mas não é muito extenso, só mais um pouquinho. Aí a gente vai voltar aqui, hein? Deixa aí meio que guardadinho. E a gente vai voltar aqui para entender isso que nós estamos falando. Vamos ver aqui com Jesus. É, João capítulo 5, versículo 30. Depois a gente volta lá. Jesus diz, eu nada posso, Jesus, hein, fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Disse tudo?
Amém.
Meu Deus. O próprio Jesus. Olha, religião jamais ensina isso, porque nem ela sabe, né? Porque religião só anda na mente, tá? É isso aí, religião só anda com a mente, então não sabe nem explicar essas coisas. Jamais fala isso, porque se religião explicasse isso, ela tem que ser destronada na hora. Porque toda religião é baseada pela mente humana, e não pelo Espírito nascido de novo, tá? Porque inventa coisa que não faz. Então, o próprio Jesus está dizendo aqui que sempre é o Espírito Santo que comanda a vida dele. Porque para ele receber as ordens do Pai e saber da vontade do Pai, vem da direção do Espírito Santo para ele. O próprio Jesus nunca fez nada guiado pela vontade dele. Ah, eu quero fazer isso. Não tem esse negócio de eu quero. Vocês estão acompanhando? Por isso que se você orar muito em línguas, você vai começar a ter o querer de Deus. Você precisa saber qual é o querer dele para você. Ele colocou isso em mim depois que eu orei muito, muito, muito. Mas muito. Milhares de horas em línguas. Sério. Muito. Deus pôs um desejo que eu tinha aqui na igreja do pastor dele. Eu queria. Eu não sabia onde que eu ia encontrar aquele pastor dele pessoalmente. Eu nunca tinha falado com ele, só sentado nas reuniões. Nunca, 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 nunca. Um dia esse homem me chama. Quem fez isso? Ele nunca viu minha cara, assim, de conversa. Ele me viu sentado, por anos, mas nunca falou uma palavra comigo. Nunca, 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 nunca. De repente manda me chamar e diz, por que você não vai na minha conferência? O que você acha que é isso? Vocês estão acompanhando? Eu tive este desejo, eu quis muito, mas não era a minha vontade. Por quê? Teve uma hora que a minha amiga disse assim, ó, vou para Nova York. Aí eu fiz assim, ah, vai. Eu acho que você deve ir, pode ir. Eu financio. Eu disse assim, meu marido deixou, então vamos. Aí fomos, aí falou, olha, vou te levar num lugar deslumbrante. Aí nós estávamos chegando naquele lugar deslumbrante. Ela disse, mas isso não é deslumbrante? Sério, de entendimento. Eu disse, mas não é isso que eu quero? Eu queria estar na igreja do pastor David. Eu não quero esse negócio de Nova York. Mas eu não quis desapontar. Não, você é uma louca, você é o quê? Não sei, Vocês estão me acompanhando? É isso que tem que acontecer dentro de você. Para você ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que orar para você sentir o que Deus sente. O que Deus quer. Você vai pagar o preço. Eu paguei. Não foi fácil, foram 12 anos. Já contei uns pedaços daqui, para ali, para lá. E tem as entrelinhas ainda. Mas nada me tirou da visão de Deus, porque o querer dele dentro de mim era maior do que a minha vontade. Eu entendo o que Jesus está falando aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que outro julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. Está cheio de pessoas cristãs dentro da igreja julgando as outras pessoas com a sua mente. Cuidado, não faça isso. Todo julgamento que você fizer tem que estar baseado na palavra de Deus. Você tem que estar fundamentado na palavra de Deus para você fazer o julgamento. Para você não levar um susto diante de Jesus na hora do julgamento. Certo? Então, ele só fez o que o Pai mandou. Ele foi aonde o Espírito Santo falou para ele, vai agora. Então, ele não foi naquela hora atrás de Lázaro, porque o Espírito Santo segurou ele, senão não vai. Não importa, que seja bom, o poder é seu, a vida é sua. Você que tem a vida, você vai lá e ressuscita. Qual é o problema? Estão acompanhando? Nós temos que saber o que rola para nós não enfiarmos o pé no laço do diabo. Vocês estão acompanhando? Você não achou isso interessante? Tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque, olha, se eu pisar para cá, se eu tomar essa decisão, vai ser péssimo para mim. Mas se eu tomar esta, vai ser muito pior. Então, o que, que eu vou fazer? Então, eu vou destronar a alma e vou orar muito em línguas para o Espírito Santo me orientar para eu ter a sabedoria de Deus. Um dia Deus falou assim para mim, sabia que não é bom uma mulher ficar divorciada sem marido? Eu não estava pensando, vocês se lembram, né, gente? Você não acha bom receber um conselho desse? Gente, que a pressão do diabo era tão forte na minha vida, era tão forte, então, porque o diabo queria acabar com a minha vida. Mas eu tinha a força de Deus para eu não seguir toda a pressão que ele fazia na minha alma. Eu tinha a força de Deus no meu espírito para eu ficar dentro da visão dele. E não ficar encrenca, briga. Para eu fazer a vontade de Deus. Então, conselhos desse tipo. Parece uma coisa banal, mas foi o que me salvou. Né? Você tem que ouvir conselhos desse tipo nos seus negócios, sabe? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua igreja, sei lá, no seu ministério, enfim, o que você vive. Vocês estão acompanhando?
Amém.
Por isso que nós temos que passar tempo a sós com Deus. O que vocês estão achando disso?
Amém.
Bárbaro, gente. Bárbaro, porque enquanto você está lá, a alma vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Você está dando a liderança para o seu espírito. E coisa boa vai acontecer. Quando o mal vier, você não vai ser sucumbido. Você não vai passar por situações de vergonha, conforme a palavra de Deus diz. Eu não deixo meu servo ser envergonhado. Gálatas 5. Volta lá, por favor. Está valendo?
Amém.
Isso é ensino, né, querido? Amém? Nossa, que
amenzinho.
Amém. Ah, por favor, né? Eu não passei nos Estados Unidos, tivesse alguém ensinando isso aqui. Todo dia para mim, você acha que eu precisava ir lá?
Não.
Nem ia criar casa com meu marido, né, gente? Olha só. Pensa nisso. Mas eu tive que ir lá, criar cada casa, cada confusão. É que Deus ainda disse, ó, não é bom para uma mulher casada ficar divorciada sem marido. Ponto final, pum. Se você pegou, pegou. Se não pegou, se dane. Porque Deus é assim, você tem que entender o que ele faz. Certo? Mas eu segui retamente o que ele disse. Deus, né? Lógico. Amém?
Amém?
Aí, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem vai pregar isso a semana que vem aqui? Vamos ver. Vai ganhar um carro. Com as dívidas das pessoas que têm mais dívida aqui dentro. Para você pagar. Ai, ai. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que que aconteceu com esse povo aqui da Galácia? Gente, eles receberam o Espírito Santo, estavam tudo muito bem, mas vieram lá uns judeus da lei e começaram a colocar na cabeça deles que, olha, se você quiser realmente andar na plenitude do cristianismo, você tem que se circuncidar. Foi isso que aconteceu aí, que houve estudo. E Paulo entra no meio, e Pedro, e aquela confusão toda. Depois Pedro fala, olha, Paulo, o que ele faz é certo. Tem horas que a gente nem entende o que ele escreve, mas é tudo muito certo. É isso que ele está falando aqui. Dois, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gente, a circuncisão foi na primeira aliança, para ter um laço com Deus. Mas agora é no Espírito, eu nasci de novo. Para que circuncidar? De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vai ler capítulo 7 de Romanos. Não precisa mais agora da lei. Antes eu precisava da lei, que eu nunca ia andar na lei. Mas ela falou que cobiçar não pode. Mas eu não queria cobiçar, mas eu cobiçava. Glória a Deus por Cristo Jesus. Que me libertou. Estão acompanhando? De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quer andar na mente? Você está caindo fora de Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Porque quem volta para a lei está andando na mente. A mente tem que tomar o posicionamento dela, o lugar dela, que é submissa ao Espírito. Gente, olha, eu acho que essa explicação está valendo mais que tudo, hein? Completando.
Amém.
Fala, gente.
Amém.
Destronar a sua mente. Pode prestar atenção, ela pensa em tudo, quer saber tudo. Ela é mesmo a chefe, aquela chefezinha destronada. Mas fica dando os palpites dela o dia inteiro. Fazer isso, fazer aquele, ela tem que ser renovada, colocar no lugar dela e o seu espírito forte para não seguir nada do que ela está falando. 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. No Espírito, a justiça de Deus vem através da fé. Nós cremos. Aí nós percebemos. Só a fé, não precisa fazer nada, é só a fé. Mas não é a fé dos demônios, que nem está escrito aqui. Mental. Não é essa, a fé não resolve nada. Está valendo?
Amém.
Ué, você já tentou e não aconteceu, não foi mesmo? Ai, pai, fézinha. Não aconteceu. Eu creio em Jesus, não aconteceu nada. Não precisa fazer força nenhuma, eu nem sei como é que é, mas a fé está lá, o negócio tudo não acontece. Gente, nossa, nem que é mesmo? Ficamos até abismados. Nossa, é fantástico. Aí eu sei. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ô, gente, vocês sabem que existe uma compaixão humana. Ela vem da mente. Não resolve nada. Compaixão humana é igual veneno mortífero. Não traz nada espiritualmente. Nada. Vamos tirar as pessoas que estão na chuva de madrugada debaixo do viaduto. Ah, você pode fazer isso. Mas isso não é espiritual. Uma compaixão humana. Ficou claro?
Amém.
Nós temos que ter sim. Quer ver, ó, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, desde que não sejais mutuamente destruídos. O que, que ele está dizendo aqui? Que não é para andar nesse amor carnal, mental, que destrói um ao outro, né? É nascido de novo, mas anda no amor carnal, não no amor ágape. Dá só rolo e confusão. Um quer destruir o outro dentro do corpo de Cristo. Isso não pode. Em vez de andar no amor verdadeiro, é isso que ele está falando. É isso que vale. Então, o amor verdadeiro já está dentro do nosso espírito. Não está na alma. Está valendo? Nós vamos ver isso. Aí, na sequência. Digo, porém, andai no espírito. E jamais satisfareis a consciência da carne. Olha, andar no espírito, aqui é o espírito, não é o Espírito Santo. É o espírito nosso nascido de novo. Isso é uma escolha que nós fazemos. Ou eu vou andar no meu espírito, ou eu vou andar com a minha mente. É uma escolha individual. Mas ele diz que não é quem anda no espírito não satisfaz a consciência da carne, da mente. Não vai fazer. Aí, no 17, olha. Porque a carne milita contra o espírito. Tudo letra minúscula é o nosso espírito. E o espírito, né, do nascimento novo, contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O nosso querer mental é só coisa carnal, gente. Para satisfazer o nosso físico. A alma tem cada ideia para satisfazer o físico. Porque o físico, ele acaba se viciando com as coisas que nós vamos dando para ele. E fazendo. Por isso que ele tem que ser coisa santa. Tá? Então, vejamos agora o versículo 19, ele vai falar das obras. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, aí entra adultério, né, gente? Impureza, que é fornicação, homens e mulheres fazendo sexo fora do casamento. Qualquer hora, qualquer época, qualquer tempo, qualquer idade, ok? Qualquer situação. Lascívia, tudo que tem a ver com sexo é lascívia. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que
não herdarão.
Três pessoas disseram não herdarão. Tua consciência te acusa? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque são criaturas carnais. Anda na mente, guiada pela mente. Lembra que a gente já viu que nós somos herdeiros como filhos se nós andarmos no Espírito. Ele não disse aqui atrás, no capítulo 4?
Sim.
Filho que veio da promessa. Ó, vocês estão me acompanhando?
Sim.
É sério ou não?
Sim.
Então não é qualquer coisinha. Está cheio de gente dentro da igreja que nem nasceu de novo. Sério ou não?
Sim.
Jesus. Eu acho que Deus está dando um empurrão aqui para quem nasceu de novo tratar de aceitar Jesus mesmo. Para ser salvo. Mas o fruto do Espírito, letra minúscula, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, letra minúscula, andemos também no Espírito. Então, o que, que ele quer dizer aqui? Como que nós vamos sair das obras carnais para entrarmos no fruto do Espírito? Porque, olha, o nosso Espírito, ele já tem tudo isso que está escrito no versículo 22 e 23. O nosso Espírito, ele já tem o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O nosso Espírito nascido de novo já tem. Por isso que você pode ler Romanos 6, que fala lá dos pecados, que foram encravados na cruz, que nós não precisamos pecar coisa nenhuma. Não precisamos, porque agora nós não andamos mais na mente. Não é ela a nossa chefe, é o nosso Espírito que já tem todos esses frutos. E nós vamos dar esses frutos, viver esses frutos. Vocês estão acompanhando? O que é renovar a mente? Destroná-la imediatamente e andar no Espírito. Mas, para que isso aconteça, o que, que nós temos que fazer? Conforme está escrito lá em Judas, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Não é isso?
Amém.
Edificando quem, gente? O nosso Espírito. Eu não estou edificando minha alma. A minha alma vai ser renovada. Edificado é o meu Espírito. Eu estou edificando para adquirir o poder para andar nestes frutos para destronar todas as obras da carne. Valeu isso? Se você não orar em línguas bastante, ler Bíblia, e não jejuar, você não vai destronar obra carnal nenhuma. Ela vai continuar na tua vida. Você vive uma vida mental e não espiritual. Você está correndo risco na sua vida. Está escrito, não está, gente? Nós temos que... Não podemos deixar obscuro ou fingir que não estamos entendendo. Vai ler isso bem seriamente na tua casa. Leia. Leia e ore para você fortalecer o seu espírito, edificando com a oração em línguas, com a leitura da palavra, para que ele adquira mais e mais o poder com a graça de Deus para destronar todas as obras carnais que vêm da mente, da alma. Entendeu agora o que, que é renovar? Por isso, quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou alimentando o meu espírito com aquela, com aquelas palavras, com aquelas escrituras, e elas vão tornando vida em mim e vão dominando a minha alma, que não anda naquilo. Então, aos poucos, aquilo vai aumentando e eu começo a viver baseado naquilo. Porque é o meu espírito que está dominando agora a minha alma, que dizer que não, aquilo nunca vai acontecer. Por isso que eu tenho que aumentar o tempo que eu confesso a palavra. Vocês precisam entender bem isso, larga a mão de dar corda para a tua alma que não quer confessar a palavra. Aí eu confesso que é. Meu cachorro sabia quanto tempo eu ficava lá fora confessando. Ele já vinha na porta e ficava esperando. Eu olhava um relógio grande assim e falava, não, ainda falta 15 minutos. Não vem não me enganar, cachorrinho. Que eu não vou abrir a porta e ficar aí deitadinho esperando que ainda falta 15 minutos. Eu pus horário porque senão eu ia diminuindo e eu não ia conseguir o que eu consegui. Onde eu estou hoje. Estão acompanhando? E oração em línguas é a mesma coisa. Certo? Precisa orar muito em línguas. Muito, que ele edifica o seu espírito. E você recebe esse entendimento que vem de Deus no seu espírito e passa para a tua alma. E a tua alma vai ficando quietinha, destronada. Para mudar a sua vida, você entendeu? Você tem que investir no quê? Nisso? Na oração. Para a sua vida mudar e você estar segura no reino de Deus. Valeu, querido.
Amém.
Toda glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, pela presença do Espírito Santo. Só ele poderia ensinar isso. Glória a Deus, porque isso é revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo.